Olá, aqui quem fala é o Lucas, do blog e agora podcast Um Café com Luke. Nesse quarto episódio, falarei sobre romances policiais com a Tamires, do blog e canal Eu Li ou Vou Ler, e também uma investigação realizada no último domingo pelos meus amigos detetives maravilhosos. Bora tomar um café? Como estamos em setembro e eu participo do especial Setembro Policial, criado pela Tamires, decidi indicar por aqui três romances policiais que me marcaram de alguma forma. Mas antes, vou deixar que a Tamires explique um pouco sobre o Setembro Policial, se apresente e fale sobre as suas três obras favoritas.
Oi, pessoal. Primeiro eu queria agradecer ao Luke por me chamar para participar desse podcast sobre Setembro Policial, né, que é um tema que a gente tem muito carinho, que a gente vem fazendo, esse é o quarto ano do Setembro Policial, mesmo que esse ano ele vá ser menorzinho, mais rapidinho, mas a gente tem um carinho enorme. Eu inventei, digamos assim, né, o Setembro Policial há 4 anos, quando a Agatha Christie estava fazendo 125 anos, o aniversário dela é 15 de setembro, e a gente puxou o Setembro Policial daí. Ele começou como uma homenagem, né, à Agatha Christie e foi crescendo. A gente foi falando de vários outros autores, né? Literatura policial tem uma gama muito grande no mundo todo, inclusive autores nacionais também. E fomos agregando vários parceiros, algumas editoras ajudaram no Setembro também. Tivemos brincadeiras, sorteios. Cada ano a gente inventou alguma coisa diferente, digamos assim. Esse está sendo o mais enxutinho, mas de repente ano que vem a gente volta com alguma coisa mais bombástica, digamos assim. E o Lucas me pediu para escolher 3 livros favoritos de Setembro Policial. E isso é uma decisão bem difícil, porque cada autor tem sua peculiaridade, né? É claro que tem bastante coisa ruim também, não vou mentir, mas tem muita coisa boa, tem muitos livros que eu gosto, né? Acho que primeiro eu teria que escolher um da Agatha, que já é difícil essa escolha, mas tem um livro que é o E Não Sobrou Nenhum, ou Os Casos dos 10 Negrinhos, dependendo da edição. E esse é um livro que me marcou muito, porque é um livro bem diferente dela, né? Eu gosto muito do Detetive do Hercule Poirot, que não está nesse livro. Mas esse livro, ela justamente foge dessa fórmula do detetive. Ela mantém uma coisa que ela usa muito, né? De colocar as pessoas num lugar fechado. Então, uma daquelas pessoas tem que ser o assassino, né? Coisa do quarto fechado. Mas nesse livro é bem diferente isso, e eu gostei muito, muito, muito. Outro livro que me marcou muito é do Stephen King, que na verdade é uma trilogia, né? O Mr. Mercedes, que depois vem o Achados e Perdidos e o Último Turno. Tem resenha desses livros lá no blog, lá no canal. O Luke também leu, também gosta bastante. E esse livro é incrível porque tudo pode acontecer nessa história. Você fica com essa sensação assim de que você não tem controle sobre nada, né? A gente nunca tem controle, mas tem livros que são um pouco mais previsíveis. E esse é totalmente imprevisível e te prende. Você se afeiçoa aos personagens, né? A gente tem um detetive, o Bill Hodges, mas ele tem 2 parceiros também. Você se afeiçoa àqueles personagens e você sabe que o assassino, né, do Mercedes é muito ruim, ele vai ficando cada vez pior e vira uma ameaça, né, a esses personagens. É aquele livro que você se importa, né, muito com os seus personagens e não quer que nada aconteça com eles. E é um livro rápido de se ler, é um livro que te prende muito. Acho que é impossível você ler, quem gosta de literatura policial, ler e não gostar. O Stephen King é um autor fantástico também, né? Eu não sei se ele tem outros livros policiais, acho que não, mas essa trilogia policial com certeza é especial na minha estante. E por último, mas não menos importante, eu vou indicar o livro Eu Vejo Kate, da Cláudia Lemes, que na verdade são 2 livros, né? Volume 1 e volume 2. Volume 1 ela lançou há vários anos atrás e o volume 2 ela lançou agora, ela financiou pelo Catarse essas duas edições novas. E eu gostei muito da leitura, é uma leitura que te prende, é uma leitura muito corajosa e verdade nua e crua, sabe? Porque é difícil de ler, tem alguns momentos que eu quis gritar de raiva por isso, né? Por você não querer que as coisas aconteçam, mas é um livro muito coerente, um livro que trabalha muito o lado da vítima, os traumas, não só da vítima, mas também do detetive em questão, que é aquela coisa de profiler, de serial killer, mas tenta tirar um pouco o glamour e mostrar mais a merda que é você ter que investigar esses caras e chafurdar na lama e as consequências que isso traz para a vida da pessoa, do detetive. E também trabalha a Kate, né, que seria a personagem que é perseguida por um serial killer no livro. Ela não é aquela vítima clássica que faz umas besteiras e... Não sei explicar, ela é mais uma personagem principal do que uma vítima na história. Apesar de acontecer na história coisas duras com ela, que você já lê esperando que aconteça alguma merda, porque o livro é tão duro em alguns momentos que você sabe que a autora não vai te poupar lendo, né? Então, tem esse lado da vítima. O segundo livro trabalha mais a questão de trauma, de como essas pessoas ficam. Mas é um livro bem diferente, tem uma narrativa diferente também, com vários narradores, um narrador um narrador observador que não tá naquele plano, digamos assim. Isso é bem curioso, você começa a ler e fica assim, epa, o que que tá acontecendo aqui? E que também é um serial killer, então o livro é muito interessante. Então esses são os três que eu escolho, mas é difícil deixar de fora dessa lista os livros do Sherlock Holmes, né, do Arthur Conan Doyle, e os livros e as histórias do Edgar Allan Poe, porque são clássicos aí. Eu não tenho uma história favorita do um livro favorito do Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, mas o conjunto assim da obra me agradou muito, gostei muito muito de ler. Então fica aí como honra ao concurso aí também, a obra do Conan Doyle sobre Sherlock Holmes e os contos do Poe, por serem tão importantes também, né, para a literatura policial. É isso então, pessoal. Espero que as dicas ajudem, que vocês leiam esses livros. Beijo.
Tamiris, muito obrigado pela sua participação e por ter criado também e me convidado para fazer parte do Setembro Policial. Foi um momento bem especial na minha vida de blogueiro e que me permitiu conhecer pessoas fantásticas, como você, a Isa, a Jenny, a Aninha, que participou do segundo episódio, e o nosso autor de estimação, Paulo Souza. Agora é a minha vez de sofrer, escolher três obras policiais. E eu vou começar por uma obra do Sidney Sheldon, porque ele foi o primeiro autor do gênero que eu cheguei a ler e um autor que eu fiquei viciado por um bom tempo. O livro em questão é o Conte-me Seus Sonhos. Nele, acompanhamos três mulheres tendo suas vidas transformadas por assassinatos que ocorrem com pessoas próximas a essas personagens. É bem difícil falar sobre essa obra, porque qualquer detalhe pode estragar a surpresa que o autor quis fazer para o leitor. Eu lembro que quando eu cheguei nesse grande plot twist do livro, eu voltei à leitura do começo para reinterpretar o que tinha acontecido, e o desfecho também foi fantástico. Eu não sei se hoje, revisitando a obra, ela ainda causa o mesmo impacto, mas ainda assim indico que você leia Conte-me Seus Sonhos, sem procurar muitas informações sobre o livro por aí. Inclusive, nem olhe muito para a capa. Temos um problema com a capa, pelo menos da minha edição. Eu não sei se reeditaram esse livro com uma capa menos spoilerenta. Espero que sim. A minha segunda obra, na verdade, é uma trilogia que eu imagino que você já conheça. A trilogia Millennium, do Stieg Larsson. É a melhor trilogia policial já escrita na face da Terra. E se você discorda disso, você está enganado. A Lisbeth Salander é incrível, uma personagem maravilhosa, e eu deixaria ela hackear minha vida tranquilamente. Para finalizar essas minhas indicações, eu preciso que vocês leiam ao menos uma obra do autor nacional Victor Bonini. Eu já li os 3 livros lançados por ele, e as obras do autor estão cada vez melhores. Sério. São elas Colega de Quarto, um crime do gênero quarto fechado, O Casamento, que também é de certa forma um crime de quarto fechado, porém com uma conclusão mais doentia, eu diria. E o mais recente lançamento dele, Quando Ela Desaparecer, que é um livro escrito em um formato de livro-reportagem, tornando a leitura bem incrível e esfregando uma resolução igualmente doentia na sua cara. Essas foram as minhas dicas, eu agradeço mais uma vez pela participação da Tamires e agora eu vou deixar você com um conteúdo diferente aqui no podcast. No último domingo, depois de uma sessão de It Chapter 2, eu e meu coven, Douglas, John, Gabriela, Leandra, Kelly e Derek, fomos comer lanches e jogar um pouco. Eu aproveitei para gravar uma rodada de um jogo de cartas que eu gosto muito, chamado Black Stories. O jogo é bem simples. Alguém anuncia um mistério e os jogadores precisam desvendar como aquele crime aconteceu ou em qual situação ele ocorreu. Eu espero que você se divirta com o caso do Túnel para a Eternidade. O nome da história é Túnel para a Eternidade. Um senhor de idade, usando sobretudo preto e óculos escuros, toma o trem de A para B. 2 semanas depois, ele faz o trajeto de volta e pula do trem em um túnel.
Ele morreu?
Se ele pulou de um trem, né?
Um túnel.
Ele era um detetive?
Não, necessariamente morreu. Peraí, ele vai ler a resposta.
Sim, ele morreu.
Que novidade.
É bem triste essa história.
Ele tinha depressão?
Não.
Ele era um detetive?
Não.
Ele trabalhava no trem?
Não.
Ele tava vindo de um funeral?
Não.
Por que ele pulou?
É sim, não, irrelevante.
Sim ou não?
Por que ele pulou?
Ah, já cansei desse jogo.
Ele se suicidou?
Sim.
Eu já cansei desse jogo.
Ele estava fugindo de algo?
Não.
Ele foi encontrar alguém?
Não.
Ele tinha terminado...
Ele tinha acabado de sair de um encontro com alguém, na verdade.
Ele tinha terminado o relacionamento.
Peraí, deixa eu ler mais uma vez.
Que às vezes, né, a pessoa, uma desilusão amorosa, se mata.
Não, não tinha encontro nenhum, esquece.
Nossa, você tá querendo confundir a gente.
É
a profissão dele é importante?
Não.
Ele é um homem mesmo?
Ele é um homem.
Não é reptiliano?
Não. Eu vou falar uma coisa, uma dica. A roupa que ele... tudo que eu descrevi que ele tava vestindo é importante.
Sobretudo o óculos escuro e ele era um velho, certo?
Sobretudo
óculos escuro. Eu acho que eu posso mostrar a foto dele pra vocês.
Sobretudo e óculos escuro é um vampiro.
Ele era Michael Jackson, não imagina isso.
Ele não era Michael Jackson, porque o Michael Jackson não morreu, né? Então não é.
O Michael Jackson tá vivo. Mas eu acho que ele era um vampiro. Sobretudo óculos...
Ele morreu com suicídio.
Ele era o Blade.
Não, ele não era o Blade.
Ele era um humano?
Sim.
Então não é vampiro.
Ele era o Lula, fugindo de Curitiba.
Não.
Boca.
Ele era ninguém mais ninguém menos que Albert Einstein.
Não.
Ele tava se escondendo?
Não.
Ele tava fugindo?
Não.
Ele tava disfarçado?
Não.
Ele andava de skate?
Não.
Não,
chorou. Chorou.
O que ele foi fazer é importante?
Sim.
Ele foi encontrar a Maria Chiquinha?
Não, no mato, não.
Ele tava sozinho?
Sim.
No trem?
Sim.
Não tinha ninguém mais no trem?
É irrelevante.
Ele tava pilotando o trem?
Não.
Era o trem das 11?
Irrelevante.
Era o metrô da linha 743?
Era o...
Falar, o que ele foi fazer é importante O que ele tava, tudo que ele estava vestindo era importante, e o lugar que ele estava também era importante, porque, como a Kelly disse, ele se suicidou.
Ele era agente funerário?
Não.
Ele foi visitar alguém?
Não.
Ele tinha família?
Irrelevante.
A estação do ano é importante?
Oi?
A estação do ano é importante?
Não.
O túnel é importante?
Sim, muito importante.
Ele matou alguém?
Não.
É... Ele se matou quando entrou no túnel?
Sim.
Ele viu o Pennywise.
Ele era o Pennywise?
Ele viu a luz no fim do túnel?
Não. Mas sua pergunta é interessante. Sua pergunta é interessante. Ele não era psicopata, cara.
O túnel ficou escuro quando ele... o trem entrou?
Sim.
As luzes do trem apagaram, isso que eu quis dizer.
Eu aqui não fala, mas eu acho que é um trem sem luz, tipo, sobre esses trens que tipo.
Então não fica escuro.
Entendi. Ele tava indo pra Hogwarts?
Não.
Ele matou alguém?
Não.
O trem saiu do caminho?
Não, o trem saiu do caminho.
Ele viu alguém morrer?
Não.
Ele viu alguma assombração?
Não.
Ele tava em premonição
no
filme.
Ele tava
no filme.
Premonição, não.
Tem a cena do trem.
É verdade.
O fato do trem ter entrado no túnel é importante.
É importante. O túnel é
uma
muito
coisa,
importante.
O Lucas falou que ele foi do ponto A ao B e ele voltou depois de 2 semanas.
Sim.
Ele ficou 2 semanas no lugar,
uhum,
antes de voltar pro ponto A.
É.
De onde ele partiu.
Alguma coisa ele fazia nesse ponto. Ele
aí
fez
tá
uma vez e voltou.
A bolsa dele. Era um ponto.
Ele vendia
drogas. Ele não estava com bolsa, tá?
Ele vendia drogas.
Não era traficante. Portanto, não vendia drogas.
A profissão dele é importante? Você falou que não.
Não.
É que eu não sei de onde que ele estava, né? Do A e o B.
Ele era cego? Alguma coisa?
Sim. Gabriela, Gabriel!
Mas
ele não
tava escuro, o que a diferença faz?
É, ele não faz diferença.
Ah, ele pensou que já tinha
assim,
chegado na
ele
estação.
Não era, ele não era cego.
Ele pensou que já tinha chegado na estação e pulou do trem, pensando que o trem tinha chegado.
O trem tava em movimento?
Não.
Quando ele pulou?
Sim.
Mas ele percebeu que tava em movimento?
Sim.
Ele falou que era suicídio?
Sim.
Ah, então foi porque ele quis, né?
Ele não, falou isso.
É, ele já não enxergava, então.
Ele não era cego. Eu me expressei errado.
Lucas, você não sabe nada.
Ele tinha... Cala a boca. Ele tinha problema na vista, ele não era totalmente
ele
cego.
Ele foi fazer uma operação.
Desculpa, ele era cego sim.
Nossa!
Esse mediador tá com...
Olha,
esse mediador está meio cego.
Ele era cego.
Ele era cego sim, gente.
Ele era cego desde o início?
Sim.
Ele não ficou cego lá no lugar dele.
A cegueira é importante?
A cegueira é muito importante.
Ele tava indo pro ensaio sobre a cegueira?
Nossa, que cuzão.
Piada de John, né?
Piada literária.
Ele viu alguma coisa?
Mas ele era cego?
Tudo bem.
Mas ele pode morrer porque ele viu alguma coisa. Eu acho que tem a ver com isso.
Tem a ver. Tem a ver.
Ele viu a luz.
Não.
Ele viu...
Ele
Dunia.
Descobriu que não era cego. Sei lá.
Não.
Ele viu o Mario.
Não, agora eu vou dar uma dica. Pensem no lugar que ele visitou e que ele teve que voltar depois de um tempo. Pensem nos lugares que você vai e tem que retornar depois de um tempo.
Médico.
Ele
foi operar.
Sim.
Ele ficou cego depois da cirurgia?
Não.
Ele fez a cirurgia pra resolver a cegueira?
Sim.
Mas não deu certo.
Sim.
E aí ele ficou
triste e se matou.
Não, esse de não deu certo não é isso.
Aí deu certo e ele começou a enxergar.
Ele foi fazer uma cirurgia.
Deu certo e ele começou a enxergar.
Não deu certo. Ele continuou sem enxergar.
Eu não posso dar uma resposta pra
isso. Eu acho que assim, ele fez a cirurgia.
Pergunte alguma coisa que eu posso falar sim ou não.
Ele fez a cirurgia, aí ele passou a enxergar e quando ele tava voltando ele viu que tudo era uma merda.
Ah, ele achou que
a
cirurgia não tinha dado certo, que ele abriu o olho bem no túnel.
Acertou!
Nossa.
Deixa eu ler aqui.
Ele abriu o olho no túnel e
ele
tava todo escuro. Aí ele falou, a minha cirurgia resolveu, vai me matar.
O senhor viajara para B por conta de uma cirurgia na vista. Ele era cego. Na volta pra A, ele tirou os curativos justo quando o trem estava passando por um túnel. Completamente em choque por ainda não conseguir enxergar, apesar das promessas do médico, ele se jogou do trem.
Nossa,
que triste essa.
Triste. Como é essa pro seu final de domingo? Pra fechar o domingo, galera.
Com chave de ouro.
Eu não acredito que você derrubou o café. Meu café derramado da semana vai pro Pennywise. É, sabe, o palhaço assassino? A coisa? É pra ele. Bom, não exatamente pra ele. Deixa eu explicar. No final de semana de estreia de It, capítulo 2, eu fui pro cinema super empolgado, né? Porque é uma história do Stephen King, meu autor favorito de terror. E eu até reli o livro com os meus amigos, porque eu gosto bastante da história. E eu gosto bastante do King. Então eu fui ver o filme, né? Aí eu sentei na minha cadeira. E atrás de mim sentou a coisa. Uma pessoa que ficou 3 horas, quase 3 horas, né? Porque o filme não tem exatamente 3 horas. Mas ficou quase 3 horas chutando minha cadeira, gemendo e falando. Ou é uma pessoa extremamente mal educada, ou é a coisa. Porque a coisa se manifesta no formato do seu maior medo, né? E eu tenho medo de gente mal educada. Então, meu café derramado da semana vai pra pessoa mal educada ou pro Pennywise. Se ele realmente quis me irritar, ele conseguiu. Parabéns, Pennywise. Parabéns, pessoa mal educada. Bora tomar um café? Esse é o momento em que eu falo sobre coisas boas. Então, eu vou falar sobre meu último final de semana. E vou dar a dica de um CD também, pra vocês escutarem. O meu final de semana passado foi incrível. Como eu disse anteriormente, domingo passado eu curti uma sessão de It, capítulo 2, seguido de lanches e jogos com os meus amigos. Vocês escutaram, inclusive, uma rodada de Black Stories nesse episódio. Mas antes disso, no sábado, bom, na verdade no domingo, pois o show começou de madrugada, eu pude finalmente rever a banda Pitch nos palcos, para a turnê de estreia do álbum Matriz. Quem me conhece sabe o quanto essa banda significa para mim, e o quanto eu amo o trabalho dessa mulher. A noite foi incrível, a banda foi incrível, a Pitch foi incrível, os convidados foram incríveis, e eu queria repetir a dose, tipo, hoje, amanhã, depois de amanhã. E como eu não posso fazer isso, eu sigo escutando Matriz praticamente todo dia, e minha dica de hoje é essa, escutem Matriz. Esse foi o 4º episódio do podcast Um Café com Luke. Agradeço a você que me ouviu até agora e aos meus amigos maravilhosos que toparam fazer parte desse episódio. Um abraço energizado para você, curta o final de semana e até o próximo café.